a UEL e você.
Os 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde, completados em dezembro de 2022, continuam a ser celebrados agora em maio. Essa programação do Circulações, que abre hoje com mostra de fotos, tem também neste sábado o show de Paulo Barnabé e a banda Patife, dia 18, o concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da UEL, que ruma aos seus 40 anos, e no dia 26, Deixa Ela Falar, show de Simone Mazer. Toda essa programação gratuita, então, no Cine Teatro Ouro Verde, que está celebrando 7 décadas. Ao vivo com a gente hoje, Janete Alhauli, coordenadora do Circulações, e a fotógrafa Fernanda Magalhães. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Por lá, Ricardo Lima está fazendo a transmissão por imagens. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Janete. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês duas hoje aqui.
Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Um prazer estar aqui.
A gente estava agora há pouco lá no Ouro Verde, né? Fizemos a lição de casa, fomos conferir as fotografias da Fernanda, que a Fernanda reuniu, que estão expostas de uma forma muito bonita lá, né, Fernanda? Vamos começar contando a exposição, daqui a pouco a gente passa para a Janete para dar essa geral de Circulações. Você decidiu fazer uma exposição que recorda de momentos importantes do Ouro Verde, mas do ponto de vista do público, né? Conta o conceito que você demonstrou para poder montar essa exposição, Fernanda.
Então, a partir da hora que a gente começou a reunir as imagens, o público me chamou muita atenção, né? Então, as imagens com o público presente, o Ouro Verde lotado, e as pessoas com todas as suas manifestações, também as pessoas que circulam pelo teatro, que trabalham ali, que trabalham na frente do teatro, pipoqueiros, artesões, né? Ou até aulas que acontecem ali dentro, enfim. São muitas as coisas que acontecem no Ouro Verde e as pessoas dão vida a esse espaço, que é tão importante para a cidade, né? Um ícone tão importante na arquitetura, mas o que dá vida a ele são as pessoas. Então, a gente, conforme foi reunindo as fotos e as pessoas foram contando as histórias, né, que foram trazidas, eu fui ficando mesmo com o desejo de mostrar muito mais o público, né, as pessoas que circulam por ali e homenagear esse público nesses 70 anos que fazem o Ouro Verde ser vivo e pulsante, né, com a sua presença. Então, mesmo as fotos dos shows, dos espetáculos, a gente está mostrando o público, o mês da tragédia do incêndio do Ouro Verde. Então, as pessoas ali na frente registrando essa tragédia, né, ao lado dos bombeiros ali, mas muito acompanhando aquele momento trágico, enfim. Então, a gente realmente buscou por essas imagens onde as pessoas são os protagonistas, né? Nossa homenagem ao público e às pessoas que frequentam o Ouro Verde.
E é tão curioso, porque eu fui conferir a exposição, a gente pediu para você e para a Janete estarem lá também, a Cauana Cardoso, que cuida das mídias sociais da rádio, fez uma série de imagens, vídeos, que a gente vai publicar também pelo Instagram da Rádio UEL. E é curioso, porque a gente, é inevitável a gente procurar pessoas conhecidas, né? E sempre vai ter um rostinho conhecido.
Exatamente, Então, até as aulas que acontecem ali, né, os ensaios, então, para muito além só do espetáculo que a gente está acostumada a ver publicado, né, a ver as imagens serem mostradas e publicadas, muito mais dos shows, né, do que a gente vê no palco, né, mas o Ouro Verde, além disso, que é muito importante, também tem toda essa carga, né, das pessoas que fazem aquilo ter sentido.
Agora a gente também vive numa bolha, né, Fernanda e Janete? Na bolha que a gente vive, a gente pensa que todo mundo conhece o Ouro Verde, né? As redes que a gente tem circulando pela cidade, na área cultural, vocês todas. E não é bem assim, né? A gente sabe que muita gente ainda não conhece. Hoje mesmo eu estava conversando com um dos faxineiros do Ouro Verde. A limpeza do Ouro Verde é terceirizada. Ele trabalhava aqui no SEC, ele foi transferido para o centro da cidade. Eu perguntei, você já tinha vindo aqui antes? Ele nunca tinha ido antes de começar a trabalhar. Ele também não testemunhou ainda nenhuma manifestação artística. Mas está tendo a chance, por exemplo, de acompanhar trechos dos ensaios da Usuel, por exemplo. Ele falou, hoje eu gravei o ensaio da Usuel, que ensaia lá, né? Então a gente também tem uma bolha, né? É feito também para nossa bolha, né? Como é que a gente rompe a bolha? É um desafio tremendo, né?
Exatamente. E eu acho que mostrar ali o público, a gente está vendo desde ontem da montagem, todas as pessoas que entram, elas se identificam ali. Elas falam, ah, ontem mesmo, né, a gente estava montando, várias pessoas passaram por ali, foram no cinema, mas o que nos chamou muito a atenção foi um PM que passou por ali, entrou para tomar água no bebedouro, e aí ele comentou, nossa, eu devo estar numa dessas fotos porque eu já vim ver muitas coisas. E aí ele ficou bem mexido, porque as fotos do público estão ali, ele falou, com certeza eu vou me encontrar, e depois ele saiu, e eu vi esse momento que eu estava chegando, ele fotografou a fachada do Ouro Verde. Né? Então, assim, como as pessoas, elas são envolvidas com esse espaço, né? E quando elas têm a oportunidade de ir, depois elas se reconhecem, né? Ali naquelas imagens do público.
Se você ligou o rádio agora, 6:07, hoje abrimos a revista do meio-dia falando da exposição Documenta 70, que celebra os 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde. A abertura é logo mais 19h, no próprio Ouro Verde, no saguão do Ouro Verde. É uma exposição gratuita que vai ficar em cartaz até junho, né, Fernanda? Para visitação do público, além da abertura da Documenta 70, o Circulações 70 Anos do Ouro Verde vai ter o show sábado agora do Paulo Barnabé com a banda Patife. Dia 18 tem o show da Ozuel, o concerto da Orquestra Sinfônica da Ozuel. E dia 26, Simone Mazer vem aí do Rio de Janeiro para colocar seu vozeirão no palco do Ouro Verde. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo e também por imagens no Facebook da Rádio UEL. Ricardo Lima colocou para quem está acompanhando a transmissão pelo Facebook, já tem a foto da Janete, da Fernanda, feita agora há pouquinho lá no Ouro Verde pela Cauana Cardoso. Vocês fizeram uma escolha, né, Fernanda e Janete, por imprimir as fotos num tecido, que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, hoje uma parte da porta do Ouro Verde estava aberta e o vento faz movimentar esse tecido, fica bonito, né? Fica mais vivo ainda do que é, né? Contem pra gente a escolha do tecido na impressão das imagens.
Então, a gente pensou, primeiro, até o que nos motivou a pensar nessa produção foi um pouco a restrição de valores, né? A gente tinha pouca verba para montar a exposição e essa seria uma forma viável de fazer. Mas aí também a gente começou a fazer a conexão, assim, do tecido, da fluidez desse material, que dá movimento à exposição. Então, a ideia do Circulações, né, que é pensar nessa circulação dos sons, então também das imagens. E ao mesmo tempo também uma coisa meio de pele, né, de proximidade com as pessoas, porque o tecido é muito afetivo, né? Então, assim, foi essa busca mesmo por uma exposição muito leve, muito fluida, que faça conexão com as pessoas. Então as pessoas já têm vontade de tocar, né?
E pode, né? O tecido ele permite isso, com delicadeza e tudo, mas é possível tocar, né?
E as
quase
imagens...
inevitável, Fernanda.
Sim. E as imagens estão ali se movimentando. Então o que cria mesmo essa relação afetiva mesmo, né? De movimento, principalmente.
E você pediu, né, para as pessoas te mandarem fotos, e você estava me dizendo que você recebeu muitas fotos do prédio propriamente dito, porque é um prédio importante para a arquitetura da cidade, mas você fez uma escolha de privilegiar o público, de privilegiar quem é participante do Ouro Verde. Por exemplo, a gente está transmitindo aqui pelo Facebook, o Ricardo está passando algumas imagens, tem imagens das pessoas de máscara, né, porque também foram feitas fotos durante o período da pandemia, mas a maioria das fotos são as pessoas sem máscara, né? E você, então, privilegiou pessoas. Você fez essa escolha.
Sim, exatamente. Tinha muitas fotos do prédio vazio, né? Depois da reforma, ou até mesmo antes da reforma, mostrando a arquitetura. Mas essas são imagens que a gente também já está acostumado a ver, né? Que tem várias pesquisas, são publicadas, enfim. E a gente conhece, né, a importância desse prédio arquitetonicamente falando. Mas eu quis realmente fazer essa conexão do prédio em movimento, o prédio na relação com as pessoas, né? Com as pessoas que dão vida ali, né? Ainda a gente queria pôr as fotos também dos funcionários e tal, mas a gente tinha uma restrição também de número, né? De fotos que a gente poderia mostrar, e a gente acabou fazendo uma escolha. Então, algumas fotos até dos funcionários a gente acabou não colocando porque nós não tínhamos de todos, né? Mas a gente queria colocar, porque são... Então, mas a gente
os
conseguiu...
guardiões do Ouro Verde,
exatamente,
né? Como o Marcos Martins, que é ator, tá trabalhando na Funcarte, ele definiu pra gente fez uma série radiofônica no final do ano e ele estava dizendo, né, da importância da equipe que faz o Ouro Verde acontecer, que são os guardiões do teatro.
Exatamente.
Né? O João Manuel, a Madalena.
A Madalena, né? A Madalena, que é a cara do Ouro Verde, né? Que ela fica na bilheteria. Então ela é
com
pessoa. Com
alegria, né? Ela recebe as pessoas sempre com muito entusiasmo.
E ontem ela me cobrou. Ela falou: como que não tem uma foto minha? Aí eu falei: mas Madalena, que eu não tinha dos outros funcionários, mas eu tô aqui há 38 anos. Falei, na próxima exposição nós vamos colocar com certeza. Que é isso, né? São essas pessoas que fazem. Mas a gente trouxe imagens com o pipoqueiro na frente, com os artesãos, com essas pessoas que também estão ali no dia a dia.
Públicas manifestações públicas na frente do Ouro Verde, né? Um 8 de março, por exemplo,
exato.
Você selecionou. Ô, Fernanda, são mais de 30 fotos,
são,
né?
35 imagens.
35 imagens.
Sim.
Por último, a pessoa entra no saguão, tem lá a fotografia da inauguração do Ouro Verde. Foi um dia de Natal, 25 de dezembro de 1952. Era a cara de um Papai Noel. É uma publicidade que saiu na Folha de Londrina na época.
É uma propaganda isso.
Convidando a cidade para assistir.
Sim, falando desse presente, né, que seria para a cidade. E a gente tem também dentro do saguão uma vitrine, onde tem ali o clichê dessa imagem, né, que as pessoas vão poder ver, né, então o clichê e a reprodução. É, então.
E na parte final, depois que ela já viu muito do público que frequenta o Ouro Verde, que faz o Ouro Verde também acontecer, você selecionou 5 ou 6 imagens específicas do incêndio. Ficou por último, ficou lá no fundo.
Seis imagens do incêndio que a gente colocou junto, porque é esse impacto, né, da tragédia e ao mesmo tempo que nos lembra que esse espaço ele reviveu, né, após uma restauração. Então, o que nos deixa muito felizes a toda a cidade, né, do Ouro Verde ter sido restaurado e devolvido ao público.
Você,
né,
sabe que eu fui por volta de 10 horas que eu cheguei lá. E o pessoal das cordas da Orquestra Sinfônica da UEL estava sendo liberado. No palco ficaram os metais, madeira, percussão. E o pessoal das cordas, eles estavam conhecendo a exposição, né? E aí o Afonso, me fugiu o sobrenome do Afonso, que toca violino na orquestra, e ele ficou bem tocado ao reencontrar uma imagem do incêndio. Eu até pedi, vamos gravar, Afonso? Não, não, eu não quero gravar, eu sou tímido. Foi embora, mas eu falei, pelo menos me conta, então, por que você ficou tão mexido? Ele contou que ele estava num posto de gasolina, abastecendo, e aí começou a ver uma fumaça, ele estava na Vila Casona, a fumaça realmente foi grande, né? Dava para ver essa fumaça em fevereiro de 2012, assim, em vários pontos da cidade. E ele, então, ficou sabendo do incêndio e correu para a frente do Ouro Verde, que foi um comportamento praticamente generalizado, né? Acho que a Janete foi lá para frente também. Não sei se a Fernanda estava lá na frente também.
Eu estava chegando de viagem, eu vi do avião.
Você viu a fumaça do avião.
E quando eu desci, a minha mãe já no aeroporto, então, já me contou, né? E aí a gente foi para casa chorando, né? Assim. E aí logo falamos com a Janete, enfim, toda essa tragédia que mobilizou todo mundo.
Mobilizou. E aí recordar para as pessoas também causa um efeito. Eu gravei, depois a gente vai tocar ao longo da semana, o Fernando Godinho, que também toca violino na orquestra. Ele deu um relato sobre essa data também, né? E eu queria, então, agora também colocar a Janete nessa conversa, né, Janete?
Obrigada, Patrícia, pelo convite e pelo apoio da rádio, sempre.
Como é que está sendo para você, Janete? Porque você fica realmente tomada, né? É uma coisa impressionante, né?
Tomada, pilhada, é a melhor palavra.
Tomada é bom. E aí a gente veio juntas, né? Nós viemos juntas no carro aqui do Ouro Verde até a rádio para essa entrevista. E ao longo do caminho você foi respondendo mensagens no WhatsApp, cobrando tarefas, né? Há quanto tempo você está preparando essa parte 2 da comemoração do Ouro Verde? Porque começou em dezembro, você fez série de palestras, você fez encontro com o público, teve a série radiofônica aqui na rádio também. E aí, para poder colocar o bloco na rua nessa segunda etapa das celebrações, quanto tempo já faz que você está trabalhando? Tem o Fabrício Pulido também, está com você, né, na organização. Conta um pouquinho.
Bom, na verdade, estamos trabalhando há 2 anos. Desde quando tivemos a ideia de celebrar os 70 anos do Teatro Ouro Verde, em plena pandemia, foi quando eu liguei para o Arrigo Barnabé e tudo começou. Quando ele aceitou o convite para que a gente fizesse essa celebração dos 70 anos do teatro, 70 anos do Arrigo e 40 anos dessa obra magnífica que é Clara Crocodilo. Então, o Fabrício e eu construímos essa ideia juntos. Esse crédito eu devo a ele também, que é uma pessoa incrível. Foi meu aluno de artes cênicas na UEL.
Mora no Rio hoje,
mora no,
né,
Rio já há 20 anos, cultural. É ator, atuante, né? E se tornou um produtor bastante respeitado e competente. E ao saber do Circulações, isso foi em 2018, ele ficou meio que me paquerando, paquerando o Circulações, na verdade. E hoje somos parceiros de produção e eu amo trabalhar com ele, uma pessoa realmente responsável. Então, para resumir, nós fizemos a primeira parte da celebração de 26 de setembro a 1 de outubro. Né? Nós fizemos, inclusive, esse folder bonito, maravilhoso, mas que as pessoas hoje não levam mais para casa. Né? Então, olhem, eu tenho vários ainda para quem quiser, que aqui tem textos muito bons e sobre, né, o evento, sobre o teatro. Então, de 26 de setembro a 1 de outubro, Patrícia, a gente fez... a Semana Arrigo Barnabé, uma mostra de cinema em que o Arrigo atua como ator e como compositor de trilhas. Tivemos o lançamento do livro da Cristina Santeiro, cujo prefácio e ilustração é do Arrigo. Tivemos uma palestra com a Juliana Suzuki sobre o Vila Nova Artigas e Cascaldi, que são os arquitetos, né, desse templo da cultura. E aí nós apresentamos esse projeto ao PROMIC, pela FAUEL, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, e foi aprovado. Então nós iniciamos essa segunda parte em dezembro, com uma palestra de Tony Hara e sua, no Teatro Ouro Verde, e a magnífica série radiofônica, que foi transmitida aqui pela rádio, com 6 episódios, sobre os 70 anos do teatro. Foi uma espécie de um intermezzo, né? E como começou também essa segunda parte. E que agora a gente finaliza. A festa acaba em maio. Então, durante o mês todinho de maio, nós temos a exposição de fotografia com a curadoria da Fernanda, que imediatamente aceitou o nosso convite, que foi um grande desafio. Como ela já disse, o recurso financeiro, né, é pequeno. Então, a nossa criatividade teve que ser bastante estimulada. E foi muito interessante a solução que a Fernanda encontrou e que eu sou muito grata. Está ficando linda. Essas fotos que vocês estão vendo ainda não está... A exposição não está finalizada em sua montagem. A Fernanda está trabalhando com a Camila Fontes, que está fazendo o desenho de luz e a montagem com ela, que é uma pessoa também que a gente tem muita gratidão. E o Guilherme Montanari, o Fabrício está lá. Ontem eles trabalharam 12 horas direto na montagem. E depois, no sábado, agora a gente tem a Banda Patife, Patife Band, conhecida dessa forma, com Paulo Barnabé na liderança, com Paulo Braga no piano, Arthur, Gustavo e Elvis. Dia 18 a gente tem um concerto com a Orquestra Sinfônica da UEL, só com um repertório de músicas brasileiras, regência do maestro Alessandro San Giorgi, e que eu quero enfatizar aqui que é a primeira orquestra sinfônica do Paraná e que está a caminho dos seus 40 anos. Então é uma alegria também poder contar com a UEL nessa celebração. E finalizamos com a Simone Maser, com Deixa Ela Falar, que é o último show dela, CD gravado pela Biscoito Fino, que ela vai trazer. Teremos a loja da Ciranda lá na abertura também, desculpa, durante os shows, para vender também os discos e materiais, tanto dos artistas como de artistas correlatos aos Circulações. E temos o apoio da Olga, a Livraria da Cidade, que faremos ali um café com a Banda Patife sábado de manhã, quem quiser ir lá.
Sábado agora, então.
Sábado agora.
Noite é um show, mas sábado de manhã.
De manhã café. Vou sequestrá-los para um café na Olga. É um ponto de encontro, né, a Olga, e uma grande parceira. E importante salientar que nosso agradecimento ao PROMIC, né, esse Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e também a patrocinadores que complementaram o orçamento, que é a Unimed, a Cisprime, a Sonkei e o Sindicato dos Professores, o Simpro. E tivemos o apoio, se você me permite aqui relatar rapidamente, que é importante, a Casa de Cultura da UEL, obviamente, a Rádio UEL FM, sempre nossa parceira, o Museu Histórico da UEL, o Hotel Cristal, a Folha de Londrina e a Folha 2, Caco Alimentação, onde nós vamos estar almoçando com os artistas, o Brasiliano Restaurante, onde estaremos jantando com os artistas, a Ibrahim Gastronomia, que oferece como chama, o camarim libanês para os artistas, já falei da Ciranda, da Olga, a FAUEL, que foi fundamental, aliás, Patrícia, quero publicamente te agradecer, não sei se você lembra, mas foi sugestão sua, Janete, coloca a FAUEL como proponente, né, junto ao PROMIC, deu certo, obrigada, FAUEL. e toda a equipe do Circulações, que certamente nada disso acontece se eu não tenho essa equipe incrível de uma assessoria de comunicação com Emília Miyazaki, a Maria Eduarda, famosa Duda, Luciano Pascoal, Rei Santos, Beth Onomai no projeto gráfico, né? Ela que criou essa marca aqui agora para os 70 anos do Ouro Verde. O Ângelo Galbiati, a Sara Delalo no desenho de som, montagem, operação. Camila Fontes, eu já mencionei. E toda a equipe, da UEL, de modo geral. E para a exposição de fotografia, a gente teve o apoio também importante da SAUEL e do NDPH.
Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Da UEL.
E o Fotoclube, enfim, todas as pessoas que cederam as imagens, né? Que estão mencionadas no nosso folder. Eu não vou dizer aqui agora, porque é um grupo gigante, muito grande, mas que somos de coração muito gratos pela sessão das fotos. Convidamos, portanto, os ouvintes da Rádio UEL e os não ouvintes para estarem hoje no Teatro Ouro Verde, no Saguão, às 19 horas, para a abertura dessa exposição que está maravilhosa e que eu sou muito grata à Fernanda pelo empenho, porque não foi fácil, gente. E muitas pessoas vão dizer, por que não tinha aquela foto? Ah, por que não colocou aquela? Gente, não é possível atender a todos os desejos. Fernanda fez um recorte, como já muito bem explicado, e é um recorte que me afetou, porque nós temos que mostrar justamente esse movimento, essa relação do público, né, das pessoas com esse espaço arquitetônico. Então, acho que a Fernanda foi feliz na curadoria, na seleção das fotos, e ficamos devendo para a Madalena e muitas outras imagens. Queremos continuar a circular.
Sim, de portanto, repente o pessoal manda as fotos para o Facebook do Circulações.
Pode mandar.
Manda registro para @circulações no Instagram.
Pode
quem
mandar.
Sabe alimenta. Quem não se sentiu representado tem a chance de também mandar as suas imagens. Porque a gente vai aumentando o acervo, né, Fernanda e Janete?
Patrícia, eu queria salientar uma coisa também que ontem eu e Fernanda estávamos falando. O saguão do Teatro Verde, o foyer, é tão bonito, é tão lindo. E essa movimentação que ocorreu lá ontem foi uma movimentação afetiva muito grande também. Então, é um espaço que pode ser dinamizado, sabe? Que pode ser mais utilizado.
De repente, é a primeira, né? De uma série de exposições.
Quem sabe?
De repente,
dos Circulações e de outros, né? Da própria ADAP, que é a Divisão de Artes Plásticas, da Casa de Cultura. Então, assim, eu parto do princípio, Patrícia, que a gente não pode ficar lamentando que não tem dinheiro, que não tem recurso suficiente. A nossa criatividade tem que ser ativada para soluções como essa. Foi muito, muito curto o orçamento. Muito curto. Ninguém está acreditando que nós conseguimos fazer isso tudo com R$2.500. Pronto, falei.
O valor total da exposição?
Dessa exposição.
Da exposição.
Desculpa, mas eu tenho que falar isso para o público,
é importante,
porque assim,
acho bem
as
relevante.
Pessoas às vezes falam assim, isso vale R$20.000. Só que assim, a Fernanda já conhecia essa empresa de São Paulo que imprime as fotos. A Fernanda conhecia o Rafael, que é o rapaz que fez o tratamento das fotos, que foi fundamental. Muito obrigada a eles também, porque todos reduziram o valor em prol do projeto como um todo e dessa celebração desse teatro, que é fundamental não só para Londrina, mas como para todo o Paraná e Brasil, né? Vila Nova Artigas é uma referência. Então, assim, é uma alegria enorme. Nós estamos todos muito cansados, mas muito felizes. E não há trabalho sem cansaço.
Sim. Agora, 12h25, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está conversando hoje ao vivo com a Janete Alhauli, com a Fernanda Magalhães. O nosso tema é o Circulações, que celebra os 70 anos do Ouro Verde. Hoje tem a abertura da exposição Documenta 70, das 7 da noite até o quê? Umas 10 horas, Janete? Das 7
até
umas 10, das
Sim.
7 às 10. Fernanda vai estar lá, vai poder conversar com o público que tiver alguma dúvida, curiosidade.
Sim.
Você, a Janete, vai ter uma equipe lá do
Sim.
Circulações.
E os próprios fotógrafos.
Quem cedeu as imagens vai compartilhar isso publicamente hoje à noite. Uma ótima oportunidade.
E uma coisa importante, Patrícia, é que a abertura é hoje às 19, mas está divulgado que é das 14 às 22, às 22 horas, perdão, de hoje, 2 de maio, a 1 de junho. Então, das 14 às 22, a exposição estará aberta. Hoje é abertura às 19, mas se alguém chegar lá às 14, não será impedida de entrar.
Claro, claro. Ainda mais porque tem sessão de cinema 4 horas, né? Então a pessoa certeza. Já vai ter a chance.
Mas a abertura oficial é às 19.
Abertura oficial às 19 horas. Aqui pelo nosso Facebook, ó, tem dois recados da Dalete Pacheco Leite. A Dalete fala o seguinte: eu guardo o folder sim e aceita um. Leva lá os folders hoje à noite,
hein,
Janete?
Vai ter lá 200 folders para vocês.
Para serem distribuídos. E a Dalete também fala que está ansiosa pelo show da Simone Mazer no Circula Sons, dia 26 de maio, é uma sexta-feira, 8h30 da noite, tem que chegar a partir das 7h30, distribuição gratuita de ingressos. É essa a dinâmica, tanto agora para o Paulo Barnabé sábado, como no dia 18, Osuel, concerto da Osuel, como na Simone. Conta a dinâmica.
É gratuito, porém, por uma questão de controle da quantidade de pessoas que podem estar dentro do teatro, que são 726 pessoas, estaremos distribuindo os ingressos uma hora antes, portanto, a partir das 19h30.
Lá na bilheteria.
Lá na bilheteria do Teatro Ouro Verde com Madalena.
Sim, não dá para pegar antes pelo Simpla nem nada. Vai ter que pegar o ingresso físico para entrar lá.
É físico lá. É a logística que foi possível.
Com fila lá na frente,
espero,
obviamente.
Espero que com fila, super coordenada. E vai ter uma fila outra para os patrocinadores e apoiadores. Espero compreensão também das pessoas, que tem gente que fica um pouco irritado, mas não tem...
Não tem reserva de convites para esse pessoal, então. Vai ter que enfrentar a fila também.
Tem que enfrentar a fila, eu peço desculpas. A não ser que seja uma pessoa com algum tipo de dificuldade, deficiência física, etc. Entre em contato com a produção, que facilitaremos com certeza essa questão. Não quero deixar ninguém na fila sofrendo por uma hora. Mas eu espero... Peço mais uma vez a compreensão que essa é a logística possível.
Aqui também pelo Facebook, Luiz Henrique Silva Bocão, que linda homenagem em tão boas mãos. Parabéns, Janete, toda a equipe. Na ocasião do incêndio, a gente falava aqui do incêndio, falávamos que a exposição tem 5 ou 6 fotos, Fernanda?
6 fotos.
6 fotos específicas do incêndio de fevereiro de 2012. Aí diz aqui o Luiz Henrique, na ocasião do incêndio, eu via a fumaça de Cornélio Procópio. Muito triste. Agora, porém, muita alegria com esse espaço tão significativo para as artes no Brasil. Viva o Ouro Verde, viva o Circula Sons, está dado o recado do Luiz Henrique Silva Bocão. Inclusive, o Luiz Henrique, ele é entrevistado na série que a gente fez aqui para a Rádio El. Ele contou duas histórias muito legais. Essa série, ela está disponível no Spotify da Rádio El, também está no nosso site. Você digita lá, série Ouro Verde 70 anos, é facinho de achar. As duas histórias que ele contou, vou resumir aqui, curto e grosso, e se você ficou curioso, você vai lá e acompanha. Ele estava num espetáculo, ele estava trabalhando pelo Filo, começou a sentir um cheiro de gás. E aí a produção parou o espetáculo, eles foram checar, tinha dado um problema com o botijão do pipoqueiro. Olha. O gás estava entrando pelo, segundo Luiz Henrique, pelo ar-condicionado do teatro. Fernando, você citou aqui na tua exposição, você selecionou fotos dos pipoqueiros, né? Que trabalham ali. Inclusive, o avô, os avós do Ney Inácio, né? Sim. Trabalharam, do ator, jornalista, trabalharam também como pipoqueiros lá na frente. E aí teve que esvaziar o teatro. Quando viram que a situação era segura, claro, voltou à apresentação, era um espetáculo infantil. E a outra história que ele contou é do Picolino. Picolino fazia uma peça junto com um time jovem de palhaços aqui de Londrina, Emília Miyazaki, né, o próprio Luiz Henrique. Tinha um time respeitável, né, de atores, jovens atores que foram formados pelo Picolino. E o Picolino tinha um problema na perna.
Picolino, eu tinha um programa lá. Eu morava em Cambé na época.
Frequentava, Janete?
Frequentava.
Menina.
Conheci o Picolino.
Olha só.
Tia Lucy.
Gente.
Gente, eu sou do século passado.
Também conheci.
Conheci o Picolino também.
Sim, eu tinha
Patrícia,
Lucy também.
Tenho mais pessoas que eu quero agradecer.
Sim.
Janaína Ávila escreveu um texto belíssimo sobre a Simone Mazer, o show.
Que tá
obrigada.
No Instagram.
Tá no Instagram e
tem
vai
um
estar
texto
no
da Célia também.
Vai,
né,
estar no folder digital. A Célia Muzilli escreveu um texto belíssimo sobre o Osuel. O Silvio Demetrio sobre a Patife Band, banda Patife. E a Karen De Bertolis, nossa poeta amor, escreveu um texto maravilhoso sobre a exposição com a curadoria da Fernanda. Quero agradecer essas 4 pessoas que colaboraram voluntariamente, generosamente, com esses textos belíssimos e que. Nós vamos estar divulgando a partir de hoje o nosso QR Code, que as pessoas vão poder acessar o folder digital. Não fizemos dessa vez o folder impresso, pelo motivo que eu já coloquei. Poucas pessoas hoje querem guardar um papel, né, um impresso. Então, sobraram muitos folders E então a gente resolveu fazer digital, que é para ler pelo celular, apenas pelo celular. Beth Onomai Visualita fez um folder maravilhoso e tem toda essa programação.
Sim. Obrigada. Aqui pelo Facebook, o Eduardo Castro acompanhando, a Laureci Cardoso, também o Thiago Henrique Gonçalves, o Lucas Cabanes. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, fique à vontade. Estamos aqui nos finalmente desse nosso bate-papo, mas ainda dá tempo. Da Fernanda Magalhães, da Janete ao Raul responder. A Laureci mandou aqui parabéns para todas as pessoas envolvidas. Abraço. Fabrício Polido, produtor também de Circulações com a Janete, diz o seguinte: também será possível o público escutar a série radiofônica na exposição. Eu vi, a Janete comprou um radinho antigo, né?
Nossa!
Fernanda, bem bonito.
Era surpresa, mas agora, Fabrício, agora você denunciou. Essa série radiofônica maravilhosa, produzida pelo Tony Hara e Patrícia Zanin, que já foi veiculada aqui de 12 a 16 de dezembro do ano passado, estará disponível nesse radinho, nesse rádio, que está inserido na exposição. Então, vocês também podem chegar lá e acionar o play e escutar.
Sim,
obrigada, Patrícia. Obrigada, Tony.
Iluminação que a Camila fez.
Sim, iluminação linda.
A mesa era do Celso Garcia.
Exatamente, é uma mesa.
Um dos construtores, um dos patrocinadores da obra, né?
Exatamente. A escrivaninha era a escrivaninha que ele usava e que, se você abrir uma parte, tem uma máquina de escrever, mas isso é o rádio que vai estar sobre ela. E vai ter uma vitrine, como a Fernanda também disse, com alguns objetos, né, Fernanda?
Uma lanterna, do lanterninha e o clichê, mais alguns ingressos históricos, né, do Ouro Verde.
O clichê do cartaz do Papai Noel entregando o teatro, que é muito fofo.
E também uma letra O, né, O, que é original do Ouro Verde ali, da fachada. Letreiro, que então tinha esse objeto e a gente colocou ali como para as pessoas verem, sim, né?
Tem cadeiras também, né?
Três poltronas
originais
que foram restauradas, né, a pedido do Paulo Brás, nosso querido Paulo Brás. É. E a Camila fez realmente uma iluminação artística, poética, que vocês vão se surpreender.
Que bom. O que faltou contar, Fernanda, que você gostaria de deixar como um recado final para as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa?
Que o público vá lá ver a exposição, ver os shows. E as pessoas também que talvez não estejam nessa bolha, né? Uhum. Que a gente falou, que não costumam ir, que vão ao Ouro Verde, elas serão muito bem-vindas. E o sentido desse espaço são as pessoas circularem por ele, né? Então, que venham, e a gente está esperando ali com muito carinho que as pessoas possam usufruir desse espaço público, né? Que é importante dizer que é um espaço que no início ele era privado, mas a partir da hora que a universidade adquiriu, ele passou a ser público. Então é um espaço nosso, muito nobre, né? Reconhecido internacionalmente, né? E que as pessoas possam ir lá, venham, né? E a gente está esperando.
Que legal. Janete, para finalizar esse nosso bate-papo,
para finalizar esse nosso papo, eu gostaria de convidar realmente que todas as pessoas estejam dentro do Teatro Ouro Verde, não só nessa programação do Circulações, mas em todas as expressões artísticas realizadas ou propostas pelos produtores de Londrina ou de fora, que as pessoas prestem mais atenção nesse teatro, porque ele precisa. Todos sabem das dificuldades que as universidades públicas estão atravessando, não é apenas a UEL, e o Teatro Ouro Verde, em particular, passa por um momento difícil em termos de recursos humanos. Hoje ele tem 2 funcionários e mais o gerente, que não é lotado, como se diz, no teatro, né? Então são 3 pessoas que tocam esse teatro para frente, sabe? E a programação de cinema voltou, isso é uma alegria para todos nós. A música está presente lá, o teatro, a dança, mas nós precisamos que a sociedade londrinense saiba e reconheça a importância desse espaço arquitetônico para a cidade. Entender que a cultura, ela contribui para a economia de uma cidade. Os eventos culturais, eles trazem recursos para a cidade. Quando acontece o festival de música, o Filo, o festival de dança e tantos outros eventos, tem uma movimentação na cidade que contribui com a rede hoteleira, com a rede de alimentação e tantas outras, transporte. O Ouro Verde precisa do nosso olhar, precisa da nossa escuta, precisa da nossa atenção. Não é só para a gente ir lá usufruir, virar as costas e ir embora. Nós temos que abraçar o teatro. Eu me lembro como hoje, da tristeza, da emoção de assistir aquele incêndio na porta do teatro. Foi assim, um dos momentos mais dramáticos que eu vivi na minha vida, ver a nossa casa sendo incendiada. Desculpa. E como a Fernanda falou, né, a restauração, a recuperação desse teatro, desse templo da cultura, é muito significativo. Então nós precisamos humanizar, nós precisamos que as pessoas entendam qual é o papel da cultura, da arte na sua vida. Então, é esse recado que eu quero deixar, sabe, Patrícia? O Circulações ofereceu esse presente para o UEL, para o Teatro Ouro Verde. Foi uma luta conseguir fazer isso, mas a gente está muito feliz, emocionados, todos, toda a equipe, todo mundo comprou mesmo a ideia, sabe? Então, é esse recado que eu quero deixar. Abracemos a UEL, abracemos o Teatro Ouro Verde, abracemos a Rádio UEL, abracemos a Casa de Cultura da UEL.
Inclusive, a gente vai trazer ao longo da semana, Janete e Fernanda, o resultado das audiências que o vice-reitor da UEL, Ayrton Petris, teve sexta-feira em Curitiba. Ele foi pessoalmente conversar com a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, levando demandas sobre a falta de funcionários do Ouro Verde, sobre a falta de reposição de músicos da orquestra, porque a orquestra que está arrumando para os 40 anos é uma orquestra sinfônica no nome, mas ela está se transformando numa orquestra de câmara, né? Então, uma orquestra com poucos músicos, que não tem reposição de pessoas. Então, ao longo da semana, nós também vamos ouvir o vice-reitor sobre o resultado dessas audiências. Vamos tentar também falar com a própria secretária da Cultura. Janete Orró liberou 3 pares de convites, é isso, Janete?
Exatamente. Para os ouvintes da
rádio. Então, nós vamos ligar para o 3348-5027, 3348-5027. Raquel Cacitas vai atender para nós. 3 pares para o show agora, sábado, da Patife Band.
E estou liberando 3 pares para o concerto da Usuel e 3 pares para Simone Mazer.
Então nós temos que avisar a Raquel, Ricardinho. Vamos dar um jeito de fazer
esse
bem bolado.
E 3 pares,
então, Batife Band, sábado agora. 3 pares para o dia 18, que é o concerto da Usuel, e 3 pares para
Simone
Mazer. Ela falar.
E um detalhe importantíssimo. 20 horas e 15 minutos, 8h15 da noite, essas reservas caem. Quem não chegar até 8h15 com esses ingressos gratuitos cedidos nesse sorteio, a gente vai liberar para o público que vai estar ali na fila.
Esperando.
Então é um presente receber o ingresso para não enfrentar a fila, mas se não chegar até 8h15, o lugar vai ser liberado.
Obrigada, Janete Alhaul.
Obrigada a você.
Obrigada, Fernanda Magalhães, pelo nosso bate-papo. O telefone está tocando um monte, né, Ricardinho? Então ficou aqui só para a gente rememorar para os ouvintes, para quem chegou agora aqui pelas ondas do rádio, na internet ou pelo Facebook da rádio. 3 pares para Paulo Barnabé e a banda Patife, sábado agora, 8h30. 3 pares para dia 18, concerto do Usuel, uma quinta-feira, concerto com música brasileira no repertório, 20h30 também, e 3 pares para Simone Mazer, Deixa Ela Falar, dia 26, 8h30 também lá no Ouro Verde. Quem sabe a Dalete, que estava ansiosa aqui para acompanhar o show da Simone, consegue então o par de ingressos para Simone Mazer.
Evita ficar na fila.
Evita a fila. 9 pares de ingressos aqui no 3348.
6. 9? 6 por show.
Ah, sim. 3 pares de ingressos.
É, 2, 2, 2.
O tique e o teco aqui não estão funcionando.
3 pares. Então, 2 mais 2 mais 2.
6 ingressos. 6 vezes 3, 18.
Então, 18 no 18 total.
18 no total. Você telefona 3348-5027. 3348-5027. E aqui, finalizando no nosso Facebook, Marta Alcover. Inclusive, tem fotos lindíssimas do Fábio Alcover, filho da Marta. Ela dizendo, amo Ouro Verde, me sinto em casa. Obrigada, Marta. Obrigada, Laureci, Fabrício, todos que acompanharam aqui também pelo nosso Facebook. Obrigada, Janete Orrolli, Fernanda Magalhães, Ricardo Lima termina a transmissão aqui pelo nosso Facebook. E você agora acompanha 2 colunas na revista do meio-dia, Saúde, Cuidados que Valem uma Vida. Depois tem Entre Páginas.